Professora Hilda Marconato pediu para que nós trabalhássemos hoje onde nós estamos no mundo, sobretudo no nosso papel social, existencial. Essas questões que vocês trabalharam aí, elas têm um problema muito concreto, que do ponto de vista da clínica, coloca em xeque várias questões, que é o solipsismo, uma filosofia do sujeito. Você pega e diz: você é uma pessoa boa? Eu imagino que se nós saíssemos pela rua perguntando, a maioria diria que sim. E quando nós perguntássemos: por que você acha que você é uma pessoa boa? Muitos nos diriam: olha, eu ajudo as pessoas aqui na vila aqui onde eu moro, eu ajudo com a água para quem não tem água. Não é mais ou menos assim que funciona? E então, se validássemos essa pesquisa, diríamos: a maior parte das pessoas em Cuiabá, em Várzea Grande, em Goiânia, em Campo Grande, Rondonópolis, Sinop, a maior parte da população é constituída de pessoas boas. Qual a validade da nossa pesquisa? O que ela testaria? Quando nós perguntamos onde uma pessoa está no mundo, a resposta costuma ser tão falaciosa quanto essa. Muitas pessoas que dizem "estou aqui", na verdade, é um efeito acústico da vida. A pessoa que diz "eu estou ali", muitas vezes, é um efeito óptico da vida. Raramente condiz com onde ela está exatamente. Mas, se estamos lidando com fenômenos dessa natureza, na qual muitas pessoas dizem "eu estou aqui, eu estou ali", e quando vamos verificar, é muito mais uma impressão subjetiva do que propriamente onde a pessoa está. Vocês já imaginaram quando a questão disser a respeito a de fato localizar a pessoa existencialmente? Muitas vezes não diz respeito. Não diz respeito pelo fator geográfico. Se eu perguntar para as esposas e maridos de vocês: onde está fulano? Onde está ciclano? Ele vai dizer: está no trabalho, na escola. Esse fator geográfico, que é uma espécie de localizador, um Waze, um Google Maps que nós temos existencial, diz onde se encontra cabeça, tronco e membros da pessoa, e não a pessoa. Uma das consequências disso é que às vezes o casamento já terminou há 10 anos, marido e esposa não sabem. Acham que você ainda está ali e você já está em outros lugares existenciais. Imaginem os problemas que nós temos aqui de encontros e desencontros. Mas, se temos esse problema e precisamos de fato encontrar a pessoa, como fazer? No consultório, às vezes, vem uma esposa e diz assim: doutor, eu não encontro meu marido. Eu não sei onde ele está. Comigo não está. A gente vai ao cinema, a impressão que eu tenho é que ele está em outro lugar. Não está ali comigo no filme. Na vida, no cotidiano, não sei. Eu tenho em casa alguém que arruma a lâmpada quando queima, que chama o encanador, que paga as contas, mas isso é ele? Onde está ele? Alguns não formulam a pergunta assim como estou colocando no consultório. No consultório, isso costuma surgir na forma de queixa. Eu me sinto sozinho, doutor. Eu me sinto sozinha, doutor. Falta algo na minha vida, eu não sei o que é isso que falta. É assim que costuma aparecer. E expressões sinônimas a estas. Agora, vamos ver os problemas concretos disso. Observem os problemas concretos. Por que é pertinente estudarmos isso que agora eu vou mostrar para você na forma de alguns textos aqui que eu selecionei? Por que é tão importante sabermos onde uma pessoa está existencialmente na vida? Qual é o papel dela existencialmente no mundo? Querem ver um exemplo disso? Primeiro eu vou mostrar um exemplo assim, ó, grosseiro, grotesco, apenas como um contraste. Que tal se você for até uma paróquia, chega ali o padre atende você, e você diz, ô padre, eu vim comprar um automóvel. Ele vai ficar olhando, mas aqui é uma igreja. Você, só se você confundiu, quer comprar o meu carro, achou que estava à venda. Diz, não, eu quero comprar um automóvel novo. Diz, mas aqui é uma igreja, nós não vendemos automóveis aqui. Esse é um exemplo grosseiro. Agora observe os exemplos sutis do nosso dia a dia. Então, hoje é sábado, estamos em uma das mais lindas cidades do país. À noite vocês vão lá para o centro de Cuiabá, onde tem aqueles pubs e tudo mais. Você bota uma roupa, toma um banho, se arruma, leva um livro para impressionar uma garota, etc. E você vai sair com ela. Ela se apresenta, você a conheceu no Tinder, lá num desses sites de relacionamento. Vocês, é a primeira vez que vocês vão se encontrar. Sentam juntos à mesa. Você acha que de fato ela está ali? Você acha que de fato encontrou a pessoa? O que faz você pensar isso? Você está usando o localizador Google, geográfico? A pessoa pode não estar ali. Ela de fato pode ter ficado em casa. Estava assustada, temerosa, disse, será que... Não acredito que tenho que usar um site de relacionamento para encontrar uma pessoa da minha cidade aí no centro. E tudo que ela é, o modo de ser dela, o modo como ela se comporta, quem de fato ela no mundo ficou em casa. Aquilo que foi lá para se apresentar a você e a ela também, porque ela vai, não sei nem se vai se reconhecer como pessoa lá, é uma outra criatura que está lá. Ela ficou em casa. O que você está conhecendo ali, nem remotamente ela. Se a relação continuar a partir dali, você já vai perder um grande tempo. Se ainda conseguir levar adiante, porque cada momento você vai ver, puxa, ela é tão diferente daquela pessoa que eu conheci lá aquele dia. Cada vez mais diferente. Esse é um dos problemas de não saber exatamente como encontrar e tudo mais. E o nosso trabalho de hoje consiste em uma introdução a como de fato encontrar essa pessoa, no seu papel existencial no mundo, ou no seu lugar no mundo. É isso que vamos fazer agora aqui, ok? Do ponto de vista da filosofia clínica. Pelo menos vocês vão encontrar a pessoa, saberão se tem a ver ou não, se tem afinidade ou não, saberão se podem caminhar com ela em determinado segmento existencial, como esses que vocês escreveram aí, mas pelo menos vão encontrá-la. Não é garantia de nada, de que vai ser bom, que vai ser mal, não. E alguns até depois vão dizer, professor, eu acho que eu preferia como era antes, quando eu não encontrava direito a pessoa. Agora que eu estou encontrando de fato pessoas, eu estou me desinteressando. Antes, pelo menos na minha alienação, era mais interessante. Até isso pode acontecer. Estamos na área da filosofia, não é uma área de ciências exatas. Vamos então para isso? Vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ver aqui é da escritora e cronista chamada Bárbara Garcia. Ela é uma dessas cronistas da nossa época, que escreve, participa de vários programas de... Ela é uma pensadora, então ela pensa a cultura, ela pensa o cotidiano. Olha o que ela coloca aqui e vamos usar isso como uma primeira aproximação do que estamos vendo, tá bom? Ela coloca, o texto dela se chama O Politicamente Correto e o novo SNI. Vamos lá. Com esse barulho vocês ouvem? A Bárbara escreveu assim, ó, ando padecendo de um mal dos tempos. Outro dia eu fui ao supermercado comprar um refrigerante. Perdi um bom tempo em frente à gôndola analisando as minhas opções. Pepsi Citrus, Pepsi Light, Pepsi Zero, Pepsi descafeinada, Pepsi sabor Coca-Cola, Pepsi com leve toque de bacon, Pepsi Noodles, Santa Clara, Santa Gema, nos acuda. É tanta escolha de um único produto que sabe o que eu fiz? Eu coloquei-me de lado e fui embora, sem comprar nada. Era tanta escolha que eu não consegui fazer a minha. Deu um overload e travou o sistema. Ainda por cima, nessa profissão de falar, nesse ofício de apresentar ideias, de ter de convencer sobre qual o galo é bom, ela colocou entre aspas, e qual galo é ruim, olha, vou contar. Ainda mais hoje. Antigamente você dizia uma coisa e o leitor muito educadamente agradecia ou mandava você a merda. Concordava ou não, e depois deixava você estar para ir cuidar dos seus afazeres. Comprar ficha de orelhão, jogar Atari, o que fosse. Mas hoje não. Hoje o camarada vem com um argumento cretino, depois volta com outro e mais outro. Todo mundo tem uma opinião definitiva para dar e você nunca mais terá paz. A não ser que seu computador seja engolido por um gigante, com seu tablet, seu laptop, seu smartphone. Note que meu vizinho tem um gato, o que torna a hipótese ainda mais remota. A turma quer prevalecer de qualquer jeito. Assuntos que se prestem a opiniões polêmicas não faltam. E o pessoal não se contenta mais com questões éticas que não tenham soluções fáceis, em que a coletividade é forçada, em nome do bem comum, a escolher a menos ruim das hipóteses. De forma alguma, hoje não ficam nem acanhados ao proferir mísseis como, abre aspas, olha só, eu não concordo com Platão, fecha aspas. Sem fundamentar, ok? Apenas a frase jogada por ele. Bom, nesses tempos pródigos em democratizar o ponto de vista, a turma se põe em pé de igualdade com os pensadores e sentem-se à vontade para desancar Descartes, dar um beijinho no ombro de Aristóteles, mandar Thoreau procurar as negras dele no mato. Isso não é culpa do Zuckerman. É que há muita opinião esperando para ser dada. Confirma comigo se você é contra ou a favor. 1. Do rolezinho. 2. Da lei de cotas. 3. Da lei que transforma homofobia em crime. 4. Da nova lei do ECAD. E ela continua o texto dela. São outros tempos, né? Agora vocês encontraram a Bárbara. Esse é o lugar existencial onde ela está. Estão vendo? Ela é uma pessoa que existencialmente, ela se afasta de ideias imediatas e prontas de quem simplesmente está falando sem qualquer base. Ela se afasta de coisas como isso, ao supermercado, vai comprar um refrigerante, chega lá, tem tanta coisa que ela diz, mas o que é isso? Qual é a diferença entre uma como ela colocou aqui, uma Pepsi Zero e uma Pepsi Light? Tem uma diferença? Eu tenho que ler o rótulo. Ela se afasta dessas coisas. Mas ela se aproxima de outras coisas. Viram como na vida você começa a encontrar por onde a pessoa transita existencialmente? Sabe qual é a propriedade, a pertinência disso? Você está caminhando aqui pelo corredor da faculdade, vem lá um professor que fez o doutorado dele, vamos pegar aí Platão, que foi citado, ele pega, ele é um homem que está, acabou de terminar o doutoramento dele em Platão, e ele vem vindo ali. Você vai parar com ele para discutir refrigerante de supermercado? Provavelmente não. Mas se você está procurando uma bolsa para estudar aqui um mestrado na teoria das ideias, transmigração de almas ou coisas assim, platônicas, ok, ele é a pessoa. Você já sabe encontrá-lo existencialmente, ir onde ele está existencialmente. Não quer dizer que você vai concordar com ele. Não quer dizer que você vai ser aceito por ele, não é isso. Nem está em questão essa coisa. Nós estamos tratando aqui simplesmente de um prefácio ao encontrar o outro. Porque se vamos tratar com uma pessoa existencialmente, a partir de onde ela não está, quando isso é uma premissa, então o que estamos fazendo? Olhem o caráter grotesco que isso pode ter na vida. O rapaz disse que vai casar com a garota. Você diz, você ama essa menina? Amo muito, doutor. Sim, e o que, me conte, eu gostaria de ouvir. Olha o que ele vai dizer. Eu admiro muito o caráter dela, eu admiro muito a inteligência, a sensibilidade dela. O que me aproximou muito dela é o trabalho que ela realiza lá com as crianças pobres. Tudo que não é essa que está aqui com ele, ele nem gosta dela. Vai casar com esta, achando que encontrará aquela. Só que essa que ele está levando para a casa dele, não é aquela pela qual ele se apaixonou lá. Aquela está lá. Essa aqui dentro de casa não tem a menor linearidade dos princípios que ele encontrou lá naquela. Devia se casar com aquela. Houve uma atriz, a Rita Hayworth, que fez um papel que encantou uma geração inteira de pessoas de 50, 60 anos. Ela fez um papel no cinema chamado Gilda. E ela disse, na vida pessoal dela foi um inferno. Foi um inferno a vida dela. E ela disse assim, o meu problema é que eles não se apaixonam por mim, se apaixonam pela Gilda. Está aí. Já viram uma época de Facebook o que pode acontecer? É. Vamos agora para o segundo texto selecionado aqui, especialmente para os nossos trabalhos, tá? Então, essa questão que foi colocada agora, de fato, ela é onde, para onde nós estamos, inclusive, rumando. Nós teríamos atores? Nós estamos representando? Ou será que em certos âmbitos da nossa vida ficou acordado assim, ó? Na sua casa, você tem que fazer um papel de pai. Na rua, você terá um papel de cidadão. Ao chegar lá na prefeitura, você será um serviçal. Em cada lugar desse, será você, mas você tem funções a cumprir que são atreladas a um nome. Por exemplo, serviçal lá na prefeitura. Ok? Será sempre você. Certas coisas que você fizer lá, você não poderá, por exemplo, fazer na rua como cidadão. Então, você não vai ficar batendo xerox no meio da rua. Isso você vai fazer lá na prefeitura. Agora, se fosse simplesmente eu pudesse separar essas coisas como eu separo duas peças de ar condicionado, como essas que estão aqui na frente, isso é uma coisa. Mas quem diz que o papel de serviçal que eu cumpro lá na prefeitura não vai respingar aqui nesse primeiro papel que eu tenho em casa, que é o papel de pai? Às vezes lá na prefeitura, como serviçal, eu sou respeitado. Eles me tratam com dignidade. E em casa, às vezes, não. E às vezes eu posso confundir coisas e exigir na casa, com os filhos, com o marido, esposa, algo que pertence lá à prefeitura. E que não cabe aqui por conta dos vínculos afetivos que eu não tenho na prefeitura. Agora, é fácil separar tudo isso? Será que todos nós temos métricas para isso? Algumas pessoas, por exemplo, elas se sentem tão profundamente bem aqui como serviçais na prefeitura que elas já não reconhecem mais os demais papéis existenciais de cidadão na rua, de pai dentro de casa. E quando você pergunta para a pessoa quem você é na vida, qual é o seu papel existencial? Eu sou um serviçal da prefeitura. E aí o filho que está vendo isso diz: não, senhor, o senhor é um hipócrita, o senhor é um mentiroso, o senhor não é isso. E eu nem reconheço o pai que eu tenho quando eu vejo o senhor como serviçal. Mas olha, esse filho está confundindo, porque é aqui em casa que ele tem que cumprir esse outro papel existencial. Imagina se esse homem toma essa afirmação, essa acusação que foi feita por um filho, como legítima. Ele pode ter problemas graves existenciais, de impostura diante da vida, achando-se uma farsa, quando na verdade foi o filho que confundiu o lugar dos papéis existenciais. Mas nem sempre é apenas assim. Às vezes a própria pessoa cometeu esse engano e ela se acha uma farsa, porque esse, como serviçal, ele vai para casa e chega aqui na casa dele e diz: eu não consigo fazer as coisas bem feitas. E aí quando você diz: mas o que que o senhor quer fazer bem feito? Ele traz os atributos e as funções do serviçal da prefeitura e não de pai. É ele que está confuso agora quanto aos papéis existenciais. Observe esse texto que vem agora. Esse texto que vem agora é assinado por Gilberto Dimenstein. Provavelmente um dos nossos maiores autores na área de pedagogia, né? Muito conceituado, inclusive fora do Brasil, com os projetos que ele desenvolve em Harvard, entre outras coisas, na área da educação. Olhem o que ele está nos propondo, ok? Ele está nos propondo uma derrubada, praticamente literal, aliás, dos nossos modelos de papéis existenciais. Quanto a, eu vou deslocar um pouco para a área da educação. Ele quer que a gente misture isso aqui de tal forma que a gente tenha fluência nesses trânsitos e não mais esses engessamentos. Vamos ver o que ele propõe. Imagine cada estudante, diz o Gilberto Dimenstein, apenas munido de um celular, conseguir transformar a cidade numa grande sala de aula e assim derrubar os muros da escola. Pelo celular, os alunos poderiam ver o que a cidade oferece de educativo nas mais variadas áreas de aprendizado: gastronomia, esporte, empreendedorismo, saúde, cultura. E junto com o celular, as melhores aulas disponíveis pela internet, fazendo uma ponte entre o que o estudante vivencia nas ruas, museus, teatro, cinema, espaços culturais, parques. Essa é a experiência, juntando virtual e presencial, rua e escola, que embala o projeto, a ser lançado na próxima semana pelo movimento Todos pela Educação. Sabe quando ele escreveu isso? Em outubro de 2013, há quase 4 anos. Vamos adiante. Em parceria com entidades como a Unicef, entidades não governamentais, fundações empresariais, entidades representativas de secretários estaduais e municipais da educação, além do Ministério da Educação. A experiência começa numa das mais vistosas vitrines brasileiras, as 12 cidades que vão sediar a Copa do Mundo. O que já sabemos, que a educação é um desafio complexo demais para ficar apenas na mão das escolas. E aí nós perguntamos: mas Gilberto, como fica o papel do professor? Como fica o papel do aluno? Quem regulamenta desenvolvimento, quem observa as carências, as dificuldades e como prosseguir, vamos deixar isso. Como conviver? Você está propondo uma modificação substancial do papel existencial? Como é possível? Depois vocês podem dar uma olhada na internet sobre o que foi feito nesse projeto. Prefiro que vocês mesmos vejam o que houve nesses 4 anos depois do projeto na Copa do Mundo. O que funciona. Do Gilberto Dimenstein. Observe esse outro aqui que eu vou colocar para vocês, também do Gilberto Dimenstein. Desmarcou aqui. Desculpem, pessoal. Quem perguntou o quê? Derrubem os muros da escola, é o título desse artigo. Eu apertei aqui o botão errado, saiu do lugar. Só um pouquinho, por favor, está aqui, ó. Bem, esse é o segundo e último texto do Gilberto Dimenstein, porque veremos outros autores. E aqui ele faz um grande desafio para a nossa época, sobretudo pelo que estamos passando agora, ainda que o artigo que eu vou ler para vocês tenha 4 anos já, foi escrito em 2013. Nesse artigo, o título é Lugar de Corrupto é Mesmo na Cadeia? Vejam, nós estamos no momento em que o Brasil tenta passar-se a limpo, independente aí de partidos políticos, etc. Tenta passar-se a limpo. Estamos tentando aprender com grande dificuldade, diante de tudo que estamos vivendo. E nesse artigo que ele escreve, ele subverte esse papel existencial. Ele não é o primeiro. Há lugares no mundo, por exemplo, em que nos Estados Unidos tem empresas que, quando um hacker é preso, um como esse que passou ontem pânico aí nos mercados da internet, eles diminuem a pena da pessoa, ainda dão um salário se ela ajudar agora a proteger empresas contra hackers. Quer dizer, invertem os papéis existenciais, reindexando a pessoa em outras bases. Acham que isso funcionaria num país como o nosso? Nós já estamos prontos a flexibilizar onde estamos no mundo e os papéis existenciais que ocupamos? Vejam que isso é muito dilemático em muitos casos. Por exemplo, você chega à sua casa, tem seu pai e sua mãe, você é um filho. Se flexibilizarmos isso dentro de uma família, às vezes você não será mais um filho. Em alguns segmentos, você será a pessoa que emocionalmente aconselhará, por exemplo, seu pai e sua mãe, que tem 40, e você com 20 anos, já em algumas áreas, ultrapassou emocionalmente seus pais, que viveram com medo, não sabem direito o que é amor ou perdão, e você às vezes sabe e vai lá ensinar a eles o que é amor, o que é perdão, tornando-se então você os pais de seus pais, quebrando certos princípios de localização existencial, de papel existencial. Vamos ver o que ele nos propõe aqui, nesse segundo e último artigo do Gilberto Dimenstein. O título é Lugar de Corrupto é Mesmo na Cadeia? Ele escreveu: vou ficar quase sozinho e apanhando ao lançar neste momento uma questão nesta coluna. A melhor forma de punir os corruptos é jogá-los na cadeia? Estamos numa euforia legítima e da qual eu compartilho, com a punição da quadrilha do Mensalão, num sinal de que o país amadurecido já não suporta tanta roubalheira e impunidade. O que estamos vendo é um marco. A cadeia serve como exemplo para toda uma nação. Mas deveríamos pensar se essa é a forma mais efetiva de punir os corruptos, ou pessoas que não oferecem risco de vida à sociedade, ricos ou pobres. Claro que a lei deve ser igual para todos nós, portanto o lugar deles é na cadeia, mas será que colocar na cadeia pessoas que não oferecem risco de vida é a melhor solução? Eu não creio. Venho há muito tempo defendendo essa posição não para os ricos, mas especialmente para os pobres. Esses que são enjaulados, mesmo arbitrariamente, e que não chamam a nossa atenção. Poderiam, em muitos casos, cumprir penas em liberdade, sem lotar as já superlotadas cadeias. Acompanhei muitos casos de jovens que, por causa de um simples furto, isso mesmo, um simples furto, acabaram enjaulados, sofrendo os mais diversos tipos de sofrimento. Há muitas outras formas de punir. Perda de uma série de direitos, forçar a devolução do dinheiro, trabalho comunitário. Mas estamos preparados para isso? Ainda não. Mas é o caminho que deveria ser seguido. Raramente cadeia recupera. O sujeito sai de lá pior do que entrou. Pior e mais perigoso. O que adianta pagar para o indivíduo sair pior e mais perigoso do que entrou? Vejamos o caso da Suécia, que, por trabalhar métodos alternativos, está derrubando cadeias por falta de gente para ficar presa. Neste momento, a sociedade brasileira, cansada de impunidade e de insegurança, não está preparada para esse debate, até porque muita gente pensa que justiça é para fazer vingança, e não são poucos os que se comportam como linchadores. Mas um dia vai ficar pronto. Bem, estamos avançando no nosso trabalho de hoje. Agora já estamos flexibilizando e compreendendo que o lugar existencial de alguns pode ser flexibilizado. E veja, eu estava falando de gente que vai presa. Nas nossas vidas não pode ser assim também? No nosso cotidiano, acham que não pode? Não estamos prontos? Nós ainda precisamos usar um GPS existencial conosco? Mesmo com todos esses enganos que já estamos vendo que acontecem? Não seria melhor um outro sistema de localização? Se usássemos um outro sistema de localização existencial, uma das coisas que poderia acontecer é que poderíamos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Querem ver como isso é possível? Nós teríamos que mudar uma série de elementos semânticos e sintáticos. Por exemplo, você não poderia dizer mais para o seu filho: tchau, papai vai trabalhar, depois eu te vejo. Nós teríamos que construir neologismos e novas maneiras de construir frases que dissessem algo, por exemplo: papai vai trabalhar e vai ficar aqui com você e também vai ao supermercado. E a criança diria: olha, já entendi. Vamos traduzir isso para o português atual. Significa assim, ó, que o amor que você tem por ele está a salvo, e ele entende isso. Ele sabe que enquanto você fisicamente se afasta do ponto de vista da alma, da existência, está com seu filho, e você deixa todos os preceitos pela casa, desde o que ele tem que fazer, porque ele sabe que tem que limpar lá a casinha do cachorro e dar comida para o cachorro, e isso é uma parte que você ensinou e que você está com ele. Ele sabe também que você está no trabalho, e sabe também que no supermercado você vai trazer uma caixinha nova com um brinquedinho dentro que sortearam e que ele ganhou. Tudo isso ele sabe, e ele quebra, rompe a dimensão do tempo. Diz: meu pai está em vários lugares no mesmo momento. Quando ele olhar para o relógio para ver que horas são, que valor tem isso aqui? E teríamos que ver várias outras coisas, como por exemplo a disposição do trabalho, como dimensionar o que é trabalho, quanto ele vale, quanto tempo ele dura. Teríamos vários problemas. Ou acham que só mexendo na questão de onde eu estou existencialmente e quem eu sou existencialmente, nós só mexeríamos nisso e todo o resto ficaria paradinho nos seus lugares? Não, todo o resto conversa com isso. Ok? Quero mostrar agora um outro texto para vocês, de um outro autor. Olhem aqui esse texto. Aqui, ó. Às vezes o professor toca sem querer aqui no computador, aí vai. Encaixar aqui, tá aqui, ó. Esse texto foi escrito pela Danusa Leão. E a Danusa, esse texto tem 5 anos, tá? Foi escrito em julho de 2012. Eu separei 2 dela. Esse é o primeiro. Olhem o que ela nos coloca. No início vocês vão achar que parece uma conversa esquisitíssima, que essa mulher deve ter usado alguma substância. Mas observem como logo a seguir, quando ela passa dessa fauna toda que ela vai nos apresentar, de gato, cachorro, passarinho, como o texto dela ganha uma certa coerência. Vamos lá, vamos ver aqui. O título desse texto dela é Eu Queria Saber. Esse mundo tem coisas muito curiosas, escreveu a Danusa Leão. Gatos e cachorros, por exemplo, eles servem para quê? E as girafas e as flores? Da minha janela, eu vejo árvores e passarinhos que não fazem senão voar e pousar nos galhos, sempre muito inquietos. E alguém já viu passarinho dormir? Será que eles se afeiçoam entre eles ou alguém? Será que o passarinho pensa? Será que ele sofre? Mas tem quem sofra por causa deles. Eu tenho um amigo que, quando encontrou o seu morto na gaiola, ficou triste e entrou em depressão. Passarinho eu não sei, mas cachorro e gato sofrem pelo dono. E uma vez, quando eu fiquei doente, meu gato não saiu de perto de mim um só instante. Eu fico pensando se é justo ter um cachorro ou um gato. É verdade que quem tem é porque gosta, portanto trata bem. Mas por outro lado, eles só comem o que nós queremos. O território deles é limitado e só tem vida sexual se a gente permite. E a gente nunca permite. Olha que absurdo. Dizem os especialistas que se os machos não forem castrados e as fêmeas operadas, vão nascer ninhadas e mais ninhadas que serão abandonadas em um parque qualquer e os filhotes vão morrer atropelados ou de fome, o que é de cortar o coração. Mas é de cortar o coração também ver um gato olhando o mundo pela janela. Um gato que não é dono de sua vida, que não pode passear quando quer e fazer o que lhe passa pela cabeça e que nem sei o que seria. Eu volto a pensar, para que é que eles existem? Girafas, zebras, leopardos correndo na selva são um espetáculo, mas um hipopótamo, um rinoceronte não despertam senão estranhezas. E as baratas? Bem que se podia passar sem elas, mas eu ouvi de um ecologista que se todas as baratas do mundo acabassem, o equilíbrio ecológico seria prejudicado. Vai entender. As cigarras. Essas, a gente sabe, seu canto é só alegria e elas existem para anunciar o verão. Frutas são todas lindas e só servem para nos alimentar. Mas e o café? Como será o primeiro homem, como terá o primeiro homem inventado descascar o fruto, secar, torrar, moer, coar com água quente para o prazer de tantos? E as borboletas? Não existe nada mais bonito do que uma borboleta voando. E às vezes eu penso que elas, como as flores, só existem para embelezar aí o mundo. Os peixes, os sapos. Quem não caçou vagalumes e botou no vidro para brincar de lanterna, para dizer que teve infância? E nós? Para que nós existimos? Nós que às vezes estamos felizes, infelizes, brigamos com o carpinteiro porque a gaveta não ficou exatamente como se queria, nós que ficamos de mau humor porque engordamos 2 quilos, nós que nos matamos para ganhar mais dinheiro e morar numa casa maior, com mais armários e poder pagar bem caro um médico para nos livrar dos tais 2 quilos, nós que já fumamos, já bebemos e ainda comemos mais do que deveríamos, que amamos e desamamos sei lá porquê e passamos a vida à procura de alguma coisa que nem sabemos bem o que é e que nunca achamos e estamos a maior parte do tempo insatisfeitos, geralmente sem razão, nós que vamos aos shoppings para escolher um vestido, um sapato, uma bolsa para usar numa festa que ainda nem sabemos se vai acontecer, nem se seremos convidados e se formos, talvez nem vamos ter coragem de ir. Dá para entender? Eu queria muito que alguém me explicasse tudo isso. Danusa Leão. E a Danusa então nos presta um favor e um incômodo. Porque para a Danusa, mesmo que a gente já saiba agora onde a gente está existencialmente e o que estamos fazendo, ela diz, mas mesmo assim, isso significa que há um sentido para qualquer dessas coisas? Voltando àquela garota que você foi encontrar pelo Tinder lá no centro de Cuiabá. Você pode chegar lá no dia e estar ciente, não, eu estou aqui por inteiro e vou me mostrar para ela por inteiro. Não vou mascarar. Aquilo que eu sou em casa, em grande parte seria aqui. Direi a ela que eu sou uma pessoa muito egoísta e se ela não se apresentar conforme eu imagino, por conta desse egocentrismo todo meu, eu vou embora. Eu vou deixar isso transparecer. Serei eu, finalmente estou aqui, não apenas geograficamente, estou aqui existencialmente. E aí entra a Danusa Leão e diz, está aí. Você acha que isso significa que a sua vida vai ter um sentido? Você que é cheio de paixões, cheio de pensamentos que vão e vêm para todo lado, você pode sair e dizer, está aí. Talvez tivesse até mais graça quando eu não estava aqui. E como resolvemos esse problema existencial? Parecia que tudo terminaria quando finalmente conseguíssemos, né? Estar no lugar, saber nossa identidade, nosso papel existencial, tudo se resolveria. Mas a gente não contava que iria encontrar Danusa Leão no caminho, nos enchendo com essas perguntas tão bobas e que agora tumultuam a nossa vida. Que coisa! Estava tudo tão bem, não é? Bem, essa consideração que o professor Douglas colocou, de fato, é uma questão para ser resolvida ou é uma questão para permanecer em aberto? É uma questão que, por exemplo, de fato, ela adquire um substrato ontológico, existencial, ou é meramente são pensamentos? Para algumas pessoas, a resposta disso implica em viver ou se sentir deslocado na vida. Para alguns, a resposta disso é tão importante que eles vão buscar desde drogas até terapia, passando por religião e um monte de coisas para tentar resolver coisas assim. As queixas são muitas. Alguns dizem, estou deslocado no mundo. Em qualquer lugar que eu vá, parece que eu não me encontro. Parece que eu não consigo estabelecer interseção com nada. Eu sou como algo solto pela vida e isso me incomoda. Para alguns e para outros, não. Para outros, se eu tentar resolver essa questão, eu mato a essência da vida da pessoa. Eles adoram essa questão de uma identidade múltipla, de poder viver o paradoxo, a contradição, e aprenderam a transitar bem nisso. E quanto a esse aspecto, esse segundo e último texto da Danusa Leão nos ajuda muito a pensar. O texto se chama Bendita Loucura. Olhem o que a Danusa Leão fala aqui. Segundo Luiz Felipe Pondé, só os loucos ainda viajam. E eu dou total razão a ele e assumo que sou louca. É só aparecer a oportunidade de uma viagem para mais ou menos qualquer lugar que já me alvoroço. E só quando começo a tomar as providências, tipo, quem vai cuidar do meu gato, como pagar as contas no fim do mês e mais, etc. E isso é só o princípio, eu percebo a insanidade minha que é viajar. Quando eu chego ao aeroporto e vejo a fila, penso na minha casa, penso e tenho vontade de chorar, mas aí não dá mais para recuar. Para os loucos como eu, existe a ilusão de que uma viagem é e será sempre a melhor coisa do mundo. Aliás, nunca é. E quando posso, meu destino é sempre Paris. Já vou sonhando com o táxi do aeroporto para o hotel, geralmente conduzido por um motorista francês, tendo no assento a seu lado um cachorro bem grande, em outros tempos fumando no rádio bem baixinho música clássica. Eram bons aqueles tempos. Da última vez o motorista era um asiático que, além de falar mal francês e não conhecer a cidade, passou todo o tempo do trajeto falando no celular, bem alto, numa língua estranha. Foi horrível. Logo no primeiro dia, fui avisada, não vá ao Champs-Élysées, não dá nem para andar de tanta gente e você ainda se arrisca a ser roubada. Ora, estar em Paris e não poder ir ao Champs-Élysées, isso é um mau sinal. Me privei de ver a avenida mais linda do mundo, mas vi nos cafés, restaurantes, museus, multidões. As grandes cidades estão cheias demais. O mundo está ficando sem graça? Está. Então as viagens acabaram? Não, elas não acabaram. Mas têm que ser repensadas. Eu ando repensando as minhas próximas. Segundo disse Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman em Casablanca, nós sempre teremos Paris. Nós também sempre teremos Paris, mas em termos. A razão pela qual você viaja é para ver cidades com características próprias, com coisas que só lá se encontram. Mas está difícil encontrar lugares especiais, únicos, já que todos são tão iguais. Qual a saída para isso? Estou inclinada a pensar que a solução são as pequenas vilas no interior, ainda não contaminadas pela globalização. Vamos sempre passar por Paris, claro. Ouvi dizer que Roma ficou fora de questão, tal a quantidade de turistas. Mas existem lugares deliciosos que ainda não foram descobertos, onde se pode ser feliz por alguns dias, longe deste insensato mundo. Como na Europa, os países não têm uma dimensão continental do Brasil, a distância entre duas cidades e até entre dois países costuma ser pequena, o que facilita o deslocamento. Da última vez deixei Paris e fui parar em um pequeno vilarejo na Itália, com 6 mil habitantes. Nada famoso. Poderia ter sido na Espanha, na França ou em Portugal. Nele, como em quase todos, havia um pequeno palácio abandonado, uma ruína e um café na praça, onde passei horas observando vai-vens locais. Depois, jantei em um restaurante que não está em nenhum guia, onde comi muito bem e bebi o vinho da região por metade do preço das grandes cidades. Ótimo, pois como dizem os conhecedores de gastronomia, come-se agora mal em Paris. Eis parte da resposta. Eis parte da resposta para ela. Como é que a Danusa resolve essas coisas? Por seletividade. Seletividade. Vejam, se estamos tratando qual o nosso papel existencial nas coisas, e onde estamos as coisas, que tal começarmos, que tal, eu sei que para alguns não vai servir, a considerarmos essa resposta que ela nos dá. Se você vai a algum lugar, observe quanto de você pode ir para esse lugar com você. Quantos de fato dos seus sentimentos, das suas verdades podem ir com você. E para onde você vai com isso? É uma resposta interessante para os nossos padrões de época, o que ela propõe aqui quanto a isso. Provavelmente diminui muito o estresse. Você sabe, bom, eu vou lá para o meu emprego, lá eu posso ser metade apenas do que eu sou, mas vou poder me expressar bem mais do que costumo me expressar em casa. Está excelente. Seletividade. Vamos então para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Esse texto que eu vou colocar para vocês agora é de um professor de português. Ele era bem conhecido aqui no Brasil, o Pasquale Cipro Neto. Ele tem alguns textos assim que mesclam filosofia, gramática. Esse é um deles. O título desse artigo dele é "O nosso raciocínio é incuravelmente absolutista". O nosso raciocínio é incuravelmente absolutista. Tem uma bela lição esse texto dele, e foi um que quando eu li, eu disse, puxa, esse aqui tem muito a contribuir para o nosso trabalho de hoje. Vamos lá. Ele diz assim, ó, pensar dói, caro leitor, e dói muito. Deixar para lá a relativização na hora de pensar e ou de interpretar parece uma tentação. É muito mais fácil partir para o raciocínio absolutista. Isso ocorre tanto nas coisas do dia a dia quanto na hora de ler um texto, de produzir um texto a partir da compreensão de outro, etc. Há muitos anos, a FUVEST pediu aos candidatos que escrevessem uma redação cujo tema dizia respeito a essa questão da relativização. Perguntava-se aos candidatos algo como: é possível afirmar que tudo é relativo? A pergunta era feita depois da apresentação aos alunos de um quadro do pintor belga René Magritte, no qual se viam a representação gráfica de um cachimbo e uma frase equivalente a "isso continua a não ser um cachimbo". Também se viam dois fragmentos literários, um de Fernando Pessoa, abre aspas, "o Tejo é o mais belo que o rio que corre pela minha aldeia", fecha aspas, e outro de Machado de Assis, abre aspas, "mas juro-te que muito menor que a primeira", fecha aspas. Pessoa dizia que o Tejo é mais belo que o rio de sua aldeia, mas não é mais belo que esse rio, e não é mais belo porque não corre nessa aldeia. Machado de Assis dizia que no lugar da casa que foi derrubada, foi construída outra, três vezes maior, porém menor que a primeira. A FUVEST pediu aos candidatos que levassem em conta os textos e o quadro para responderem à questão sobre relativização. Se nessa época, e já se vão mais de 20 anos, para muita gente já era difícil relativizar, o que se dirá disso hoje, com o vendaval de mediocridades que entopem as redes antissociais e com a interpretação absolutista que muita gente dá a tudo que lê, que vê, mas que não enxerga? O resultado disso é catastrófico. A interpretação não leva em conta o texto e o contexto e as decisões que se tomam. Cruz credo. Antes de eu prosseguir o texto, deixa eu dizer uma coisa para os senhores dentro do que temos trabalhado aqui. Até agora, sobretudo com a problematização levantada pela Danusa Leão, nós estávamos seguindo uma linha. que aparentemente estava nos levando. Agora vamos saber onde está a pessoa e os contextos dela. Parece que a gente ia responder a questão. Chega da luz e dá uma bagunçada em tudo. Está aí mesmo que eu saiba. Isso aí pode não ter o menor sentido. E agora vem este homem e nos diz outra coisa. E aqui eu quero perguntar a vocês. De fato acham que é fundamental nós considerarmos o papel existencial de uma pessoa e onde ela está no mundo? Quando, por exemplo, isso não será fundamental e nós não devemos perder nosso tempo com isso? Querem ver um exemplo disso? Por vezes, a afetividade vem para a pessoa antes das outras coisas. Nesse caso, você pode ter um filho que mora lá no Japão e, no entanto, você está com seu coração tão profundamente com ele. Sabe, ele te escreve cartas, vocês falam de vez em quando pelo WhatsApp, que se alguém te perguntar, explica, mas onde ele está de fato? Onde existencialmente está o teu filho de fato? Você vai dizer, eu não sei bem, porque eu já tenho 2 anos que eu não o vejo, e ele viaja muito e tal, mas eu penso que ele está em algum lugar aqui dentro de mim, no meu coração. Em algum lugar ele não sabe precisar. Isso seria uma relativização? Ou será que nós chegamos a um mundo de tal sorte cartesiano que queremos sim que essas métricas sejam exatas? O que é um paradoxo imenso, porque nós vimos no início que muitas vezes onde uma pessoa acha que ela está é onde ela menos está. Ainda assim nós queremos a métrica, queremos a exatidão disso. Para quê? E se nós não pudermos mais colocar uma pessoa dentro de um copinho e dizer ela está aqui? Porque isso mataria a pessoa. Mas no início da aula, nós tínhamos essa ilusão, está aqui, ó, pronto. E aí, logo nas primeiras falas, vocês viram, não, mas isso que está aqui é uma parte, e é uma parte falaciosa, geralmente. A pessoa, de fato, já está em outro lugar. Este é o problema. E o Pasquale nos traz uma primeira aproximação disso. Vamos ver o que ele nos responde. Vamos ver o que ele tem a oferecer com essas indagações dele. Depois que eu completei 60 anos, escreveu o Pasquale, passei a entrar na fila das prioridades legais na hora de embarcar num avião, pois já perdi a conta de quantas vezes fui expulso da fila por funcionários absolutistas que julgam pela aparência. Dizem eles que eu não aparento a idade que eu tenho. Não me perguntam que idade eu tenho, simplesmente me mandam sair da fila, que é exclusiva para prioridades legais. Dia desse, depois de me dizer que eu deveria sair da fila e de repetir a ladainha das prioridades legais, uma funcionária perguntou: qual é o número do seu assento? E eu, que adoro colocar em crise essas pessoas, fingi-me de morto e respondi: 17. E ela, indicando com a mão, então a sua fila é aquela. Em todas essas situações, apertei aqui o outro botão só um pouquinho. Em todas essas situações, deixei o funcionário terminar. E perguntei como quem não queria nada. O senhor, a senhora, perguntou a minha idade, perguntou se eu tenho cartão de cliente fiel, o que me daria direito de ocupar a segunda fila de prioridades? Cara de espanto e começo de balbucio. E eu continuo dizendo: o senhor, a senhora, sabe o que direto ou indiretamente acabou de me dizer? Não seria melhor agir de outra maneira, em vez de afirmar direto ou indiretamente que... No lugar errado, que estou no lugar errado, que não sei ler as placas informativas, ou pior, que eu sou um pilantra e tento obter alguma vantagem? E a resposta, então, é sempre defensiva. Eu não quis dizer nada disso, mas foi o que disse sim. Assim, muita gente age a vida inteira. Isso ocorre também na atividade intelectual, na hora de ler uma mensagem, um texto, etc. Triste, é muito triste. E é isso. Pasquale Cipro Neto. Então ele desconstrói a questão da seguinte ordem. Ao invés de eu presumir que quem está diante de mim é a pessoa e que eu já tenho as coordenadas e que eu já sei quem ela é e tudo mais, que tal se abrisse mão disso e fosse de fato a pessoa? Que acha? Se fôssemos ao mundo do outro de fato, fizéssemos alteridade e não fingíssemos que estamos fazendo, o que ele está nos dizendo é que ela já sabe onde ele está, quem ele é, onde ele deve ocupar os lugares, já está tudo pré-determinado. O senhor não tem 60 anos, fora da fila de prioridades. O senhor, qual é a sua poltrona? 17, vai lá, sente. Já está tudo determinado. E ele diz que, do ponto de vista intelectual, é o mesmo. Se do ponto de vista intelectual é o mesmo, já estamos fazendo isso. Nós já colocamos a pessoa onde ela está existencialmente, quem ela é, o que ela faz, não importa. Como é possível um humanismo assim? Que humanismo é esse? Que coisifica o outro? Deixa eu mostrar para vocês uma... Esse outro aqui, ó. Essa altura aqui, ela é muito bacana, que nós vamos ver agora, que nos dá uma pequena luz sobre isso que está acontecendo. Olhem o que ela vai colocar. Ana Verônica Maltner. É um texto muito bacana que ela traz aqui. Eu vou ler para vocês. Na verdade eu tinha marcado dois dela, mas eu vou... Deixa eu ver se esse primeiro aqui está mais à mão. Peço desculpas, a internet está um pouquinho lenta daí para acessar aqui. Olha aqui, ó. Pronto, já consegui acessar. Ana Verônica Maltner, está aqui o texto dela. E esse texto que eu vou ler para vocês, ela é uma terapeuta, tá? Ana Verônica Maltner. O nome do texto é Vizinhos. E ela diz assim, ó, parece que é chique a pessoa dizer que mora há anos em um lugar e não conhece nenhum vizinho. E isso é triste, eu digo. Há 50 anos eu mudei de casa e minha filha era pequena. Minha mãe se deu ao trabalho de dar a volta no quarteirão, batendo de porta em porta para ver se tinha criança da idade de Gabi. Eu não ia viver em um lugar onde minha filha ficasse isolada. Na minha infância, o muro entre as casas não afastava, era um ponto de encontro. A calçada da frente era para brincar de amarelinha, jogar pedrinha, trocar novidades. Relações de vizinhança eram um alimento para a nossa vida. Ninguém tinha medo de ser invadido. O código de conduta era interiorizado por todos nós. Conversar era conversar. Mas assunto algum invadia o horário das refeições. Isso não era dito. Era da natureza das relações. que precisavam ser protegidas, pois vizinhos eram vizinhos por muito tempo. Não tinha isso de ficar mudando de casa. A vizinhança era uma grande família. A Ana Verônica Malta está nos colocando algo muito interessante. Você chegava ao mundo e você já tinha. Esse aqui é você e você ocupa esta posição existencial em relação a tudo isso que acontece. E essas aqui são suas funções. Estava... Você não precisava procurar. Ali quem estava do outro lado tinha aquele murinho, mas era para você se aproximar e falar com a pessoa que estava lá. Nós já sabíamos tudo, quem éramos, quem eram os outros, tudo definido. Só que nós migramos para um mundo e uma sociedade no qual isso acabou. Ou vocês ainda têm a ilusão que isso é possível? Só que a maneira como foi feita a transição é que é ruim. Maneira. Ninguém está negando o que está acontecendo no mundo. Claro que não. Só estamos questionando a maneira como isso foi feito. Que deixou um monte de almas aí flageladas, vazias. Quando se fala no nosso, na nossa época, tantas crianças passando fome, tanta gente sem hospital, tanta gente sem emprego, me admira que não se fale nos flagelados existenciais. Em muitos que estão aí, ó, apátridas, andando a esmo pelo mundo, perdidos, almas penadas, sem identidade, sem um lugar existencial, já nem se questionam mais, vivem errando em sofrimento pelo mundo. Esses não são mais mencionados, eles não entram em nenhuma reforma previdenciária, em nada. Nem nisso eles estão. São os verdadeiros desgraçados, porque ninguém nem se ocupa deles. Eles estão invisíveis, não apenas para quase todos nós, para eles mesmos. Já se tornaram sintomas vivos, as chagas daquilo que eles carregam. Quem ajuda essas criaturas? Quem dá voz a elas? E são milhões, nessa passagem do feudalismo para a idade contemporânea da alma humana. Esses aí ficaram sem abrigo nenhum, não tem casa onde morar, não tem para onde ir, estão por aí. Não sabem direito quem são, não sabem direito onde estão, não sabem direito o que querem, nem sabem se estão vivos. O que são? Na década de 50, quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV, algumas coisas começaram a mudar. Surgiu o televizinho, que também não aparecia em horário de refeição. O horário da família era sagrado. Logo, a TV conseguiu vaga na vida de quase todos, tirando das calçadas as crianças e os adultos que papeavam nas portas. Daí a se orgulhar de não conhecer ninguém é quase um salto para um vazio afetivo. Receitas, conselhos e palpites atravessaram as fronteiras das casas. Antigamente, conheciam-se as fraquezas dos filhos, a infidelidade de maridos, mas esses assuntos não eram verbalizados. A intimidade era respeitada, pois quando isso não acontece, as relações se ressentem. É sempre melhor falar sobre a minha goiabeira, que ainda não deu flor, quando a sua já deu, do que arriscar o bem viver por uma fofoca. Esse código de conduta vinha testado e era levado a sério. As relações de vizinhança mantinham-se por vidas. Pouco se perguntava, quase nada se palpitava, e o que se percebia ficava com a gente. Não era falado nem na frente, nem nas costas. Hoje isso virou fumaça. Relações entre vizinhos são efêmeras, como os endereços, neste mundo onde predomina a mobilidade. Mudamos de bairro, de país, como se nada houvera. Se é bom, se é ruim, não sei. Tudo apenas está muito diferente. Lembrar do passado não é obrigatoriamente querê-lo de volta. A memória nem sempre serve para um saudosismo. No caso da vizinhança, ela foi importante no tempo em que comunicações interpessoais tinham limites estreitos. Não havia internet, Skype ou telefone celular. O fixo era raro e caro. Telegrama era o último recurso para se comunicar urgência e emergência. Bem, já que a roda não vai voltar para trás, como nós podemos, na caminhada, dar um encaminhamento tal às questões que estamos vendo aqui hoje, de modo que as pessoas, em grande parte, possam ter uma orientação existencial mais segura, mais palpável, e não isso que estamos presenciando? Como orientar? Qual é a orientação? Como falar em valores para quem nem sabe direito o que é uma coisa dessa? Para quem tem tudo invertido? Para quem persegue sintomas? O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero trabalhar em uma coisa que eu possa ter meu carro, que eu possa ter minha casa, que eu possa ter isso, ter aquilo. Você vai falar de valor para isso? Por onde valores vão entrar em algo assim? Você vai falar de amor para isso? Por onde o amor entra em algo assim? Permeado de sedução, permeado de alienação, permeado de erro por toda parte, de enganos existenciais. Pessoas que já nem se reconhecem como pessoas e nem mesmo os outros. Por onde você vai fazer um discurso qualquer aí? A fé virou produto do supermercado. Deus aparece aí como supermercado. Me ajuda, pelo amor de Deus, não posso perder esse emprego. Supermercado. Um Deus utilitarista, mascarado de coisa. Por onde vamos orientar? Esse é o impasse. Esse é o dilema. Antes de vermos isso, temos um último texto, ok? Nós, na verdade, veríamos dois dela, mas eu vou passar esse segundo. Vamos direto a esse último texto, que eu quero mostrar para vocês algo e aí passar uma orientação via filosofia clínica para isso, tá? Aqui, ó. Pronto, já acessei aqui. Esse texto que eu separei é, ao mesmo tempo, uma advertência para os nossos dias, também uma grave crítica a não apenas ao que está acontecendo, mas ao que nos levou ao que está acontecendo. Esse texto é extremamente contundente e é uma homenagem a Ferreira Goulart, que morreu recentemente, né? Um dos nossos maiores escritores e poetas, autor de Poema Sujo, uma verdadeira obra de arte em poesia. Ele escreveu pouco antes de morrer, há menos de um ano ele escreveu esse texto. O nome do texto é Em Busca de Soluções. O homem inventou Deus. Não precisa incorrer aqui e dizer, ah, está um texto ateísta. Não, não é um texto ateísta. Mas ele se veste assim. Vamos acompanhar. Ferreira Goulart escreveu. Isso em dezembro de 2016, esse texto. Recente, né? Sem pretender complicar as coisas, devo, no entanto, admitir que o ser humano tem necessidade de atribuir sentido à sua existência. Pelo que estamos vendo nessa tarde, não. Muitos não têm. Para muitas pessoas, a vida não tem qualquer sentido, elas nem sabem que estão vivas. Mas para algumas, sim. Ferreira Goulart não assume essa posição. Ele diz que todos nós temos que ter um sentido. Ok? Vamos respeitar o que o autor nos coloca, não é? Aí ele diz, ao que eu saiba, gato, cachorro, cavalo, macaco não tem necessidade disso. Nem vou pontuar aqui perguntando para ele como é que ele sabe, né? Mas tudo bem, não é só ele que diz isso. Heidegger já dizia que nós somos os únicos seres capazes de racionalidade e tudo mais. Na filosofia há essa mania de caçar o discurso, muitas vezes há isso, né? É uma pena. Mas já também na filosofia tem muitas vezes isso de querer ouvir o outro. É bom, estamos aprendendo. Então ele diz, começa que ao contrário do bicho homem, não sabem que vão morrer. E aí está todo o problema. Se vamos morrer, por que existimos? Perguntamos nós, sejamos filósofos ou não. Aliás, é por essa razão que surgem os filósofos, para responder a essa pergunta de difícil resposta. Nem parece que é um autor que está escrevendo isso em 2016, né? Se ele fizesse uma pesquisa nos nossos consultórios, sabe o que ele veria? Que muitas pessoas não estão nem minimamente preocupadas se vão morrer ou não. Que muitas pessoas não estão nem minimamente preocupadas em por que elas existem. Tem pessoas que estão preocupadas assim, ó, vou conseguir entrar no meu mestrado? Vou conseguir o aumento para dar entrada na casa que eu quero comprar? É isso que muitas pessoas estão interessadas, né? Elas não estão preocupadas com isso aí. E algumas nunca chegam a se preocupar com isso. Mas essa postura ontológica que ele se coloca é uma postura dissociada, na qual um pensador começa a legislar coisas da reflexão sem de fato ir ao mundo das pessoas. E aí começam essas coisas assim. Mas vamos adiante, tem mais. Em busca de soluções, o homem inventou Deus, que é a resposta às perguntas sem resposta. Será? De onde vem essa convicção tão grande que nós inventamos Deus? Isso parece agora natural. Tipo, parece que virou antinatural que Deus tenha nos inventado. Não, eu não estou querendo dizer que uma coisa é mais certa em relação à outra. Estou apenas querendo dizer para vocês que um argumento desse, se vamos pegar pela ponderação do que é correto e lógico, do ponto da própria argumentação dele, é tão inviável quanto dizer o contrário. Mas vamos lá, vamos ver para onde ele está caminhando com isso. Por isso, então ele diz... Em busca de soluções, o homem inventou Deus, que é a resposta às perguntas sem resposta. Por isso mesmo, e não por acaso, todas as civilizações criaram religiões, diferentes modos de inventar Deus e de dar sentido à vida. Há, porém, quem não acredita em Deus e busca outra maneira de dar sentido à existência, a sua e a do próprio universo. Esses são os filósofos. Mas há também os que, em vez de tentar explicar a realidade, inventam-na e reinventam-na por meio da música, da pintura, da poesia, enfim, de diversas possibilidades de responder à perplexidade com o deslumbramento e a beleza. Há, porém, quem dê sentido à vida empenhando-se nas pesquisas científicas, nas realizações tecnológicas e nas produções agrícolas, industrial, comercial, também existem os que encontram nesse sentido na ajuda aos outros ou na dedicação à família. Qualquer uma dessas opções exige do indivíduo maior ou menor empenho, conforme as características de sua personalidade e as implicações da opção feita. Por exemplo, se a opção é no campo da arte, os problemas que surgem podem conduzir a um empenho que às vezes implica numa entrega limite, que tanto pode levar à realização plena como à frustração do projeto. Diversamente, no plano político, por envolver um número considerável de indivíduos, o sectarismo ideológico tem consequências graves e às vezes trágicas. O exemplo mais notório é o nazismo de Hitler, que levou ao massacre de milhões de judeus e a uma desastrosa guerra mundial. Mas houve outros exemplos de sectarismo ideológico, como o stalinismo, o maoísmo, e de lamentáveis consequências. No plano da religião, então, por adotar muitas vezes a convicção de que ali está a verdade revelada, tanto se pode alcançar a plenitude espiritual quanto render-se ao fanatismo intolerante, a exemplo do que ocorreu no século XIII, com a Inquisição, quando a Igreja Católica criou tribunais para julgar e condenar os chamados hereges. Ele continua a argumentação dele e aí ele diz: mas voltemos à necessidade que temos todos de dar sentido à nossa vida. Mal sabe Ferreira Goulart que aqui ele acaba de destruir boa parte do argumento que ele estava tentando construir. Olhem, se nós estamos em defesa do indivíduo, se estamos procurando a pessoa e a localização existencial dela e o papel existencial dela, se um se identifica com o elemento de Deus e é por ali que se resume a identidade e os caminhos dessa pessoa, de que maneira eu posso tornar ilegítima essa jornada? Por que ela seria ilegítima? Agora, cuidado, porque esse argumento serve também para o que nós vimos lá no início. Então, uma pessoa que se perdeu, que está vivendo no mundo achando que aquilo que ela apresenta ali geograficamente é como ela é existencialmente, não tem nada a ver, ela também não teria o direito a essa alienação? Ela não teria o direito de errar como um condenado pela vida, gritando pelos abismos, sem que eu interferisse com a minha filosofia, dizendo para ela: talvez eu possa te ajudar a te localizar? Quem disse que isso é o melhor para ela? Talvez ela já tenha ido tão longe no caminho dela que a minha interferência é mais nociva do que o que ela já está vivendo. O que me dá a segurança de que eu tenho algo melhor para oferecer a ela? Se vamos defender o indivíduo, vamos defender tanto aquele com quem concordamos quanto o que discordamos, ué. Ou será que vamos criar uma filosofia indexada? Só aquele que concordar conosco será salvo por essas teorias. Que isso? Estaríamos criando um novo preceito alienante nas pessoas. De novo. Então compreendam. E aqui entra a resposta filosófico-clínica para esse assunto. Quando estivermos diante de uma pessoa e ela nos colocar a historicidade de vida dela e compreendemos a estrutura do pensamento dela, então, entre outras coisas, poderemos saber onde nesse universo provavelmente ela está, que função ela ocupa e quais as relações que lhe dizem respeito. E a partir daí sim, em muitos casos, poderemos conversar com essa pessoa no sentido de ajustar, reorientar, explicar, compreender ou nos afastar ou qualquer outra dinâmica. Mas sem isso, como é que eu posso me colocar diante do outro com uma teoria pronta? Não posso. Ele termina o texto dele dizendo que as pessoas, de uma maneira ou de outra, encontram o seu caminho e um sentido para a sua vida. Mas aos que, por uma razão ou outra, tornam-se presas fáceis de uma opção radical, como a do fanatismo, e que, além de lhes oferecer um rumo, uma espécie de missão redentora, atende a seus ressentimentos. A isso se somam muitos fatores, como as raízes étnicas, a discriminação, a frustração social e, sobretudo, um grave distúrbio mental. E aqui termina o texto dele, mas nós poderíamos acrescentar, entre outras coisas, que também uma pseudo-filosofia, uma pseudo-radicalidade do intelecto pode causar esses mesmos problemas. Nós não temos o direito de interferência na vida das pessoas, trazendo-as para o que nós consideramos o correto. Ok? Quer dizer, para uns, o caminho será pelo esclarecimento ético, para outros será pelo intelectual, para outros pelo afetivo, e assim sucessivamente. E lembrem, alguns vão querer marchar em direção ao abismo, e eles terão esse direito. Ou vocês acham que não, que nós temos o poder e o direito de interferir nessas vidas contra a própria essência delas? E a minha opinião é que não temos. Não temos. Ainda assim, precisaríamos estudar cada caso. Observem como agiram com isso os grandes mestres da humanidade, qual foi o caminho que eles tomaram com relação a isso. Vou desligar o gravador para as nossas considerações finais.